Soma 2 décadas de trabalho na área da virologia, é cientista, investigador e professor. Pedro Simas trabalha no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, onde lidera o grupo de investigação que analisa o vírus Quimera, um talismã para a cura de algumas derivações de cancro, e onde é também o coordenador do Bioterio, a unidade onde estão os animais usados em laboratório. Tem muitos artigos publicados sobre o projeto de investigação do vírus herpes, que pode existir em 90% da população mundial, e defende que a melhor estratégia para a prevenção e para o combate ao novo coronavírus é criar imunidade de grupo, seguindo o exemplo do que o Reino Unido pratica por estes dias. É uma posição controversa, as críticas multiplicam-se ao governo britânico, falaremos com detalhe sobre isto mesmo numa conversa à margem deste programa, procurando o esclarecimento sobre a pandemia que nos aflige e que invade a Europa. Pedro Simas é também o futuro diretor do Instituto Biomédico da Universidade Católica Portuguesa, falaremos desse projeto adiante. Formou-se em Medicina Veterinária, depois de ter pensado em Engenharia, no Técnico, por gostar muito de Matemática. Fez o doutoramento em Virologia na Universidade de Cambridge. No regresso ao país, trabalha no Instituto Gulbenkian da Ciência, dá aulas na faculdade, pratica surf, pesca submarina, BTT, downhill, muito desporto radical, é pai de 2 filhos, Vicente, o mais novo, é quem o acompanha hoje aqui no estúdio, matriculou-se no Técnico em Engenharia Civil, mas este é um ano sabático e decidiu dedicar-se à venda de casas. Há uns 3 anos estavam os dois a jantar, numa noite fria de janeiro, quando surgiu a ideia de abrir uma gelataria. Já agora, a sobremesa era um gelado, foi por isso que surgiu a ideia, não? Veio do nada, como é que foi?
Eu lembro que estava com o meu pai, e eu lembro que nós estávamos, especialmente numa noite muito fria, estava tudo um bocadinho mais escuro, e eu falar com o meu pai, e o meu pai dizer, pá, Vicente, tens que... Foi na altura que eu estava, ainda estava no Técnico, mas não estava ainda muito a gostar. O meu pai, olha, Vicente, tu, independentemente de onde tu estejas, tenta sempre dar o teu melhor e tenta sempre propor-te novos objetivos e novas capacidades para tu, novos obstáculos para tu ultrapassares. Então, se calhar, vou começar também a criar projetos, vou dar-te o exemplo. Eu, ok, e de repente desapareceu durante 3, 4 meses.
Sim.
E depois voltou. E a história foi que nós estávamos a andar pelo bairro Alto e o meu pai fomos jantar ao Boabau. E o meu pai, olha, putz, vocês não querem um gelado?
Portanto, estavam os 2 filhos.
Estavam os dois filhos. Não queres um gelado? E por acaso estava cheio. É pá, por acaso não. E o meu irmão, ah, também não. E o meu pai, ah, bora lá, vamos lá comer um gelado. Eu aqui já a topar, porque está aqui qualquer coisa estranha.
Está a insistir muito.
De repente entramos numa gelataria, que era a sorbetinho, entramos lá mesmo ao lado do Lar Camões, e quando vejo o meu pai, de repente só a dar a volta ao balcão e começar-me a servir um gelado. Pois aí então que é que percebi o que é que estava a acontecer.
Portanto, quando ele desaparece esses 3 ou 4 meses, é quando vai para a Itália aprender com os mestres.
Para a Itália fui 2 semanas só. Foi um turning point, um ponto de viragem na minha vida, porque eu ia na autoestrada e qualquer coisa que a pessoa sente, vou fazer aqui qualquer coisa. E tinha falado há uns tempos, há um mês e meio atrás, com um amigo meu que era o Lourenço Lobo, e ele disse: olha, encontrei a dona da artesana no elevador e disse-lhe em tom de brincadeira que ia abrir uma gelataria. E ela disse-me, ah, mas isso é fantástico. E olha, e sabe o que é que eu fiz? Eu fui para Bolonha, para a Carpigiani, para a Universidade dos Lados. E ele, ah, Universidade dos Lados? Mas existe uma Universidade dos Lados? E eu tive esta
isso
conversa.
É o paraíso, uma Universidade dos Lados é o paraíso.
E eu me lembro desta conversa e eu adoro ingredientes, adoro misturas.
Porque gosta de cozinhar também, não é?
Adoro cozinhar. E tenho uma maneira muito sui generis, muito própria de cozinhar. E então cheguei ao IMM.
IMM, Instituto de Medicina Molecular.
Exato. E comecei a olhar, foi à internet e nunca mais consegui parar. Eu trabalhava, foi a primeira vez que eu me dediquei a uma coisa ininterruptamente. Era quase como se fosse uma, não sei, uma droga, como se eu estivesse a fazer, eu gosto muito de fazer desporto, imagina uma maratona em que a pessoa começa, vai e fica na zona. Aquela zona de conforto, com as endorfinas, com aquelas coisas todas, inexplicável, e que culminou com
a nessa altura
a
até sonhava com gelados, mesmo.
Exato.
A dormir.
Porque aquilo dos gelados é muito interessante, os gelados. E depois tive um grande mestre gelateiro que me ensinou e que eu adorei a forma que ele me ensinou.
Stefano Tarquinio, é isso?
Exato. Okay. A paixão de misturar ingredientes com matemática e com conhecimentos de bioquímica, de química.
Portanto, há ciência.
Há
muita ciência.
E quem não percebe essa ciência pode seguir uma receita, mas não sabe formular um gelado, não sabe criar um gelado. O ingrediente mais importante de um gelado é a água. Sem água não há gelado. Agora, o segredo é ligar a água ao ingrediente. A água não pode
ser... O sólido ao líquido.
Exatamente. Que é para não se fazerem os cristais de gelo. Aquela coisa, aquele sorvete. Que, às vezes,
que adorava, quando era mais pequeno, não é? Quando metia os bagos de uva.
Exatamente. É. Minha mãe ficava louca, mas eu adorava aquilo. Por isso, nem aos meus filhos.
Deixa-me só explicar, porque eu sei, não é? Metia os bagos de uva no congelador e depois estava permanentemente a abrir.
Era porque tinha que ficar no ponto ideal.
Ia fechar a porta, o que dava com a sua mãe em doida.
Exato, exato. Porque é que é o ponto ideal? O ponto ideal é aquele ponto em que há cristais de gelo e a uva ainda está mole, mas não está dura e congelada, mas também não está xoxa.
Murcha.
Então aquilo tem ali um ponto perfeito de congelação. E então o gelado está a meter uma coisa fria na boca e diminui a sua sensação de papila gustativa. E portanto, tem que haver ali uma combinação de doce e de ingrediente, de sabor do ingrediente. O que se põe no gelado é sabor, porque aquilo derrete na boca e instantaneamente, em segundos, dá uma sensação. Pode ser agradável ou desagradável. O meu gelado era vendido entre menos 12 e menos 14 graus centígrados, naquele ponto em que não liberta a água, aquele ponto mágico, e que transmite o sabor.
Uhum. Portanto, aquilo é para comer logo, mal se compra, não é?
Aquilo é fresco. O gelado artesanal tem que ser todo feito na gelataria. Demora 2 dias a fazer, 2 a 3 dias. E tem que ser comido durante 2 dias.
E ainda é o Pedro que os faz?
Não,
ou agora já, no
neste
início?
Momento já não. Eu aceitei tantos desafios da ciência. E porquê é que isto foi um turning point? Isto foi um turning point porque depois eu redescobri o gosto pela ciência. E hoje em dia estou muito envolvido na ciência outra vez. E acho que é um privilégio enorme na minha idade as pessoas terem liberdade intelectual para pensarem, para criarem. E há muito pouco tempo vendi culturalmente a gelataria para me poder dedicar à ciência de corpo e alma.
Isso leva-nos para o próximo projeto de que falaremos adiante, porque podíamos estar aqui o resto do tempo a falar de gelados, isso seguramente. Mas eu ainda quero perguntar ao Vicente se havia curiosidade a ir para trás do balcão, se o bombom era mesmo chegar lá, olha, quer este, quer aquele, quer o outro.
Uma coisa que as pessoas tinham é que, gana sorte, tu agora tens a gelataria, podes comer os gelados que tu quiseres. Não. Então, os negócios são negócios. E pronto, e temos que respeitar.
Ah, eu vou lá comer um gelado, pago.
Sim, claro. Todos os gelados que eu comi lá naquela loja, paguei-os todos.
E ficou bem servido?
Claro, é por isso que mesmo tendo que pagar, entre aspas, ia lá todos. Ia lá imensas vezes, ia lá e pagava.
E dava sugestões ao pai para novos sabores?
O meu pai, pelo que eu acho, gosta muito da minha opinião e sabe que eu tenho uma opinião muito sincera. E eu, por exemplo, ajudei, acho que foi no sabor da manga, que estava ali com... Eu, porque o meu sabor favorito é a manga, mas depois acabei...
Então, o do pai é laranja, o do filho é manga, é isso?
É.
É assim?
E depois, que até é muito bom, que depois acabámos por fazer um batido, como é um batido, que é sumo de manga natural, que era todos os dias, naquelas tardes quentes de verão, metes uma manga inteira, enches tudo de sumo de laranja natural, umas pedras de gelo, trituras tudo. Fica o melhor sabor de sempre.
Água na boca já. Ainda agora começámos a conversa. Água no estado em que deve estar, não é? Que é para
Exato.
Saber bem também. Agora já vendeu, mas ainda lá vai comer um geladinho de vez em quando?
Agora não tenho tido tempo. Talvez no futuro teria muito gosto, até para ver. Seria muito gratificante para mim que as coisas continuassem a existir e que continuassem bem, não é?
Então vamos situar-nos agora nestes dias em que vivemos e sem contaminarmos, que é mesmo essa a palavra, o resto da nossa conversa com aquilo que aflige e que tomou conta das 24 horas dos nossos dias, o novo coronavírus. Consegue explicar assim rapidamente porque é que defende a estratégia que está a ser seguida pelo Reino Unido?
Sim, eu consigo. E eu acho que começava por alguns pontos que são importantes. Convém esclarecer à opinião pública que mais de 80% das infecções são assintomáticas ou ligeiras, uma constipação ligeira. Isto assegura muito a população em geral. Depois, das que são complicadas, okay, afetam, infelizmente, um grupo de risco, que ali a partir dos 80 anos, com algumas doenças. Aliás, as pessoas mais velhas, geralmente a velhice está associada a doenças crónicas. Porque é que se está no estado em que está? Para haver uma pandemia, tem que haver uma população globalmente que nunca viu esse tipo de vírus, nunca vi, é o que a gente chama antigenicamente naif, ou seja, o seu sistema imunológico, é o sistema de defesa da pessoa, nunca viu o vírus, é completamente estranho. E, portanto, o vírus tem uma população global onde se pode disseminar livremente, até essa população criar uma imunidade populacional.
E é o caso.
Que é o caso, porque senão não seria pandemia. É claro que depois depende de outros fatores, mas sem esse sem essa característica, nunca seria uma pandemia. O que é que eu defendo? Eu defendo, acho que o que está a ser feito a nível global é o correto. O que nós não queremos é que, como a população está completamente desprotegida, não queremos que, mesmo sendo uma pequena fração da população, mas como é global, é uma enorme fração, seja global, seja de um país. O que significa que, se as infecções ocorrerem todas ao mesmo tempo, com a rapidez que está a acontecer, vai sobrecarregar e vai entupir os serviços nacionais de saúde. Não há nenhum país que esteja preparado para uma coisa deste género. Então, as medidas que estão a ser feitas agora são dramáticas, são a de tentar atrasar ao máximo a disseminação do vírus.
Mas aplanar a curva, como tem dito a Ministra da Saúde.
Mas repare, a curva é aplanada, eu gosto muito de matemática, não é? E então, a área da curva, uma é alta, outra é mais alongada no tempo, a área é a mesma. Ou seja, o número de pessoas infectadas é vai ser a mesma. Ou seja, daqui a um ano, se calhar, é desejável que 60% ou 70% da população mundial seja infectada, até porque é isso que vai criar a imunidade do grupo. Agora, o que eu defendo é o seguinte, eu defendo aqui que haja aqui um equilíbrio, que rapidamente se passe de uma situação de contenção generalizada para uma situação de mais seletiva, de, por exemplo, de proteção dos grupos de risco, muito estrita, portanto, e de uma quarentena, por exemplo, como a distância social entre as pessoas, o resto da população, em que permita que as pessoas paulatinamente regressem às suas vidas e que a economia comece a funcionar outra vez. E isso vai permitir o quê? Isso vai permitir criar essa imunidade de...
Mais depressa, mais criar essa imunidade
e
mais depressa.
E quando se chega a 60%, 70% da população, portanto, já há tanta imunidade que a carga viral, a quantidade de vírus que existe na natureza, na sociedade, é muito mais pequena e já há um risco muito menor para os grupos de risco, para os tais grupos de risco. O que eu acho que, como virologista, faz sentido é que a gente passe rapidamente, ou assim que possível, para uma segunda fase do plano, uma fase mais eletiva, mais específica, de contenção. Não sei se eu me fiz entender.
Vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho com mais detalhe sobre isso. O Vicente ia aqui assinando com a cabeça enquanto eu ouvia a explicação do pai, já a conhece, de cor e salteado e de trás para a frente, imagino, e presumo que concorde.
Com o meu pai.
Ou não?
A questão é, eu também sou esse e adquiro coisas do meu pai se fizerem sentido. E neste caso, o meu pai é microbiologista, tem pessoas também em Harvard, MIT, conhece pessoas tudo, o mundo conhece pessoas super inteligentes. Também é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. É a primeira vez que nós temos. A última vez que nós cá tivemos uma epidemia assim grande deve ter sido a peste negra.
Na nossa geração sim, mas em 1918 uma pandemia muito grave de influenza, que é a gripe.
E o problema é que agora que... Também as pessoas dizem, que tem muito comparado com o SARS. Dizer, o SARS já é pior que o SARS, não sei o quê. E isto é tudo por ondas.
O que é que mudou no vosso dia-a-dia, nesta última semana?
Acho que, eu, por exemplo, tenho que ir todos os dias à Faculdade de Medicina. É manter a distância, ficar mais em casa, a pessoa está mais em casa. Por exemplo, eu faço muito bicicleta, estou a treinar sozinho, para não haver contato em grupos muito pequenos. Portanto, o dia-a-dia mudou bastante, é muito trabalho em casa.
Mas não dá aulas agora?
Agora não damos aulas, estamos a começar a dar aulas por vídeo, não é? Remotamente. Portanto, todas as universidades estão a passar para a fase remota para não parar o ensino, não? E as pessoas os alunos terem a tua educação.
E pratica esse distanciamento social, por exemplo, com o seu filho, ou continuam a trocar beijos e abraços?
Não, por acaso hoje não demos beijo e praticamos. Não sei se foi coincidência. Sim, estava ao telefone. Mas sim, tentamos fazer essas coisas. Para
essa disciplina, não é?
Exato,
que é o que nos é pedido. Dei pela coincidência de que, apesar de já não terem a tal casa dos lados, o espaço tinha sido uma loja de fotografia e também uma agência de venda da Remax, que é uma curiosidade. E agora, o que é que bateu com a cabeça na parede para decidir ir vender casas num ano sabático?
Okay.
Se o Vicente não se importar que eu coloque a coisa nestes termos,
certo,
assim mais.
Não. Há imensos fatores, claro, que influenciaram a minha decisão, mas... Eu até me lembro de ter tido uma conversa com o meu pai há poucos dias, que o meu pai estava-me a perguntar, queria saber, estava preocupado sobre este novo passo da minha vida. E eu sempre lembrava-me, sempre dizia, toda a gente tem sempre estas qualidades e tem sempre estes objetivos de vida e tem o seu caminho já mais ou menos definido. E as pessoas têm sempre esse caminho, conseguem sempre seguir esse caminho. Tanto que o meu pai deu-me um dos seus valores morais, que é, independentemente de onde tu estejas, dá sempre o teu melhor. Pá, se fores para limpar mesas, limpa as mesas a 120%.
Ah, e agora é preciso.
Agora sim, agora por acaso até é preciso. Mas o que é que me deu? Por acaso, já mudei muitas vezes de casa e estava a deslocar outra vez de Lisboa, agora ali para a zona de Cascais. Pronto, e nós tínhamos lá uma casa e queríamos vender. E as pessoas iam chegando. E as pessoas que iam apresentando lá os vendedores? Os vendedores,
agentes?
Os agentes, sim, que eles não gostam de que nós tratemos por vendedores. Os agentes iam lá à casa e as pessoas perguntavam, vinham ali um miúdo também. As pessoas também, se calhar, quando olham para um rapaz, dizem, se calhar ele também não tem tantos filtros e diz também mais qualquer coisa, a ver se conseguiam sacar assim alguma informação. E acabava por falar com eles, e também sou uma pessoa que gosta muito de falar, interessa-me pelas pessoas, e explicando a casa, e explicando os pontos fortes e os pontos maus também, que é uma coisa bastante boa, ser transparente com as coisas, que é assim, olha, vão ter que arranjar isto eventualmente, e as pessoas e os agentes que iam lá, olha, por acaso tens muito jeito para isto, nunca pensaste em fazer isto, e depois, entretanto, fui refletindo. Uma das coisas que eu estou sempre a dizer é, eu sou bom a lidar com pessoas, sou bom a ouvir, sou bom a resolver problemas, considero uma pessoa bastante extrovertida. Eu disse, olha, fogo, tenho aqui uma oportunidade, que é uma coisa que eu sou bom, e já tive alguns exemplos em que fui agora fazer uma escritura.
Portanto, isso durará quanto tempo?
Isto, eu comecei a fazer a formação a 12 de fevereiro, se não me engano.
É recente, já vendeu a casas?
Não, mas ajudei com escrituras, ou seja, não fui eu só por conta própria, mas colegas meus já me pediram ajuda com clientes mais difíceis, e eu fui lá e por acaso o feedback que eu tive dos meus colegas é que, oh meu Deus, como é que conseguiste dar a volta àquele cliente? Estavas ali a falar e o senhor estava-se a rir, que eu nunca tinha visto o homem ainda a rir-se.
Perigoso, o agente Vicente. E agora, o negócio está condicionado também por estes tempos?
O negócio está sempre condicionado para aquilo que a pessoa está disposta a aplicar. Mas quando há estas crises, muitas pessoas vão, há pessoas que vão ficar com mais dificuldades, vão ter que também arranjar dinheiro em algum lado, e uma das coisas que não é muito sustentável é continuar a ficar com pessoas que têm 5 casas, que as pessoas gostam de investir e têm que investir o seu dinheiro, depois deparam-se com, se calhar tenho uma empresa a fechar, tenho que arranjar dinheiro em algum lado, e depois têm as despesas da casa todos os meses.
Portanto, vão continuar a vender-se casas?
Na minha opinião, claro que pode baixar um bocadinho, mas depois também com
e a tendência é para os preços baixarem?
Isso tem a ver com o mercado, tem a ver com a lei da oferta e procura. Se tivermos um grande fluxo de casas a entrarem porque as pessoas estão em pânico a querer vender as casas todas, vai ser um bom momento para os investidores, que as pessoas que têm dinheiro, é o ciclo do mercado. O mercado desce sempre e sobe sempre. Mas agora, pronto, agora com isto de certeza que vai haver um crash, agora num bocadinho vai amolgar um bocadinho a economia. Mas é como tudo, isto por si só vai ser bom para a economia, que a economia também precisa de fazer resets para depois prosperar ainda mais.
É gestão, não é? Que quer...
O curso final que eu gostava de seguir e as pegadas que eu quero traçar é em gestão.
Em gestão. Chega-se lá, não é?
Sim, eu espero que sim. Pela conversa com o pai seria um grande... Eu aceito. É importante as pessoas a fazerem aquilo que gostam, mas acho que... Na sociedade de hoje, mesmo que a pessoa não use o seu curso superior, a experiência universitária é muito importante na formação humana das pessoas. E eu gostava que o meu filho tivesse essa experiência.
E na cabeça, ele apontou para a cabeça.
Exatamente. Eu gostava muito que o meu filho tivesse essa experiência. E, portanto, sendo académico, ainda mais, né? Porque eu vejo o impacto que tem nas pessoas. A minha esperança é que o meu filho, e até lança aqui um repto, que comece a estudar, agora que a Remax está mais ou menos em latência, lanço o repto que ele comece a estudar para o exame de matemática, aqui para todos os ouvintes, comece a estudar para o exame de matemática e que repita o exame de matemática e mostra aquilo que vale. E depois,
onde teve uma nota menos boa, foi isso?
Não teve má, mas ele pode subir.
E é o
aquecimento para a coisa, para mostrar que está de facto...
Eu tive grandes dificuldades no 11º ano, por razões exteriores. Por exemplo, eu vivi muito sozinho. Tinha uma média, se não me engano, de 11. E o meu pai virou-se para mim: puto, tens que entrar na faculdade. Pá, eu sei, e pronto, e nesse ano dediquei.
E dá-lhes explicações?
Não, nunca. Nunca. Eu tive uma atitude que eles tinham que ser independentes. E quando, olha, dou-lhe um exemplo, eles estavam nos Salesianos de Cascais, do Estoril, desculpa. Ao sábado iam sempre para a vela. E houve uma ou duas vezes que disseram assim: ah, não, eu não posso, tenho que estudar. Tivesse estudado na escola agora é a altura do desporto. E, portanto, nunca jamais lhes disse que tinha que estudar. Lembro uma vez que eles estavam a tirar notas que não eram muito boas e levei-os a... Eu morava na Figueira do Guincho, ali na zona da Biscaia, e parámos em frente à escola da Malveira, ali, Malveira, ali no Guincho. E disse-lhe assim: olha, estão a ver aqui esta escola? É gira, não é? Ah, é, mas... Então, e o que é que acham comparando com a vossa? É mais pequenininha. Então, olhem, é assim. Se vocês estão numa das melhores escolas do país e são uns privilegiados, e se não estão a tirar proveito dela e são alunos medianos, então podem vir para aqui, para esta escola. Não querem vir para aqui, para esta escola. E eles perceberam.
Deixa-me fazer aqui. Eu estou a perceber o seu ponto como mãe também, mas deixa-me fazer aqui um sublinhado. Há muitos bons professores na escola pública também.
Claro que há. Fantásticos.
Excelentes.
Eu fiz a escola toda pública.
Não, mas é que podem as pessoas interpretar como só no privado é que se ensina bem.
De modo algum. Agora, não podemos também dar a transmitir que é tudo facilidades para os filhos. É claro que foi uma opção familiar metê-los nos seus anos.
Sim, tem custos.
E tem custos elevadíssimos, não é? E os pais estão a fazer um sacrifício porque querem ter um par de espírito, mas as escolas públicas são absolutamente fantásticas. Eu fiz o meu percurso todo numa escola pública e cheguei onde cheguei, não é? Fui para a melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Cambridge, ou uma das melhores do mundo. E fiz sempre o meu ensino na escola pública.
Neste caso, estamos a falar de miúdos. Os miúdos não têm essa capacidade ainda para interpretar estas coisas de isto vai ser melhor para o teu futuro. Os miúdos querem saber se a escola tem uma piscina ou não, ou se tem um campo de futebol. E foi uma das estratégias.
Querem jogar à bola. Pronto, os miúdos querem dar pontapés na bola.
Querem dar pontapés na bola. Claro que se tiverem um campo de sintético relevado ou um chão de pedra de gravilha, quando cais, lá vai meio joelho de fora. E é assim, foi sempre uma pessoa, o meu pai sempre incentivou a desenrasca-te. E é uma coisa que eu acho que as pessoas, e especialmente na minha geração, falta muito isso. Quantas vezes estou a ver discussões à minha frente de é isto, é aquilo, e nós literalmente temos na palma da nossa mão a soberania toda do universo. Cada pessoa hoje em dia pode ser, entre aspas, mais inteligente que o Albert Einstein porque tem mais informação no seu telemóvel.
Pode ter mais informação. Se pode ser mais inteligente ou não,
pronto,
já
me
parece que estamos a...
Isso é, aliás, é um dos dramas da sociedade, é como é que se usa a informação, exatamente.
Como é que se usa, e que eu queria fazer aqui a bridge, que é...
A ponte, portanto.
A ponte, é nós temos tanta informação, mas só que o problema é que as pessoas não sabem filtrar essa informação e não sabem dizer, ok, esta informação é credível. Pronto, e vemos o caso agora de papel de rolos de papel higiênico a serem completamente dizimados nas lojas quando nem sequer há necessidade disso.
Esta ideia de não saber o que se fazer com o conhecimento e com a informação que se tem pode talvez encaixar no desafio mais próximo do Pedro Simas, como futuro diretor do Instituto Biomédico, um projeto da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa e do Hospital Universitário Lourdes Saúde, Institute for Human Intelligence, é assim, não é?
Sim, esse é um projeto, está em construção.
Está em construção ainda.
E em proposta.
Estamos a falar de um centro académico clínico.
Exato.
Para promover o envelhecimento saudável através da investigação e com o objetivo de ensinar também os alunos de medicina a pensar.
A pensar, os alunos de medicina são muito bons alunos, não é? Eles sabem pensar. Quando se diz isso é saberem raciocinar como um cientista. Portanto, como clínicos, e também perceber a ciência e o método experimental. É isso que se pretende, é cada vez mais no ato médico, e quanto mais ferramentas nós temos de aumentar as capacidades humanas em termos de inteligência artificial para nos resolver determinadas coisas, o ser humano tem que ser criativo e tem que ser um elemento pensador e diferenciador do que todas as tarefas que se podem automatizar. E, portanto, nesse sentido, é extraordinariamente importante conferir os novos médicos duas capacidades. Uma de saberem pensar, para além das máquinas, não é? E outra de terem uma capacidade humanística de lidar e de se aproximar com os doentes. Isso é extremamente importante.
É chamada humanização dos serviços, que julgo ser cada vez mais frequente nesta
Exatamente.
Nova geração de médicos, de enfermeiros,
Exatamente.
De profissionais de saúde pública.
Ao ponto que até nós queremos hoje em dia
Porque
fazer...
também as faculdades começaram a perceber que era preciso dar-lhes essas competências.
Exatamente. Até própria a inteligência artificial, hoje está-se a tentar humanizar a inteligência artificial o mais possível. Portanto, já se chama a inteligência artificial centrada no humanismo. E, portanto, é muito importante. Essas duas valências são muito importantes na formação médica.
Uhum. No seu dia-a-dia, o que é que prefere? As aulas com os seus alunos ou estar lá no laboratório tentar caçar os vírus?
As aulas são muito gratificantes. Talvez se me fizesse essa pergunta há uns anos atrás, eu às vezes teria
hesitado.
E eu queria era fazer investigação, mas, e as aulas eram uma chatice, mas depois a pessoa dava aula e até gostava. Hoje em dia eu gosto muito de dar aulas. Eu gosto muito de dar aulas porquê? Porque a pessoa já está tão velha, no bom sentido, já tem mais sabedoria. E então as aulas, para mim, eu passei nas aulas. Para mim, eu converso com os alunos nas aulas. Muitas vezes nem sequer olho para os slides. É quase como se fosse uma história de vida sobre os vírus, o que é que os vírus fazem, como é que eles fazem. Há ali um acumulado de experiência que é muito gratificante e tentar cativar a atenção dos alunos.
E porquê os vírus? Porquê que alguém que se forma em medicina veterinária, bem sei que andou lá tentado, não é? Por causa
Sim.
da matemática, precisamente, tentado por outra formação académica, mas depois uma tia lá
me orientou.
Lá o orienta e vai parar à medicina veterinária. E da medicina veterinária para a virologia, porquê?
Bom, eu estava a acabar o curso de medicina veterinária e não sabia o que é que havia de fazer. E era um novo currículo, que era de 5 anos mais 6 meses de estágio, que fazia parte da licenciatura. E eu não sabia o que fazer e então decidi, epá, mas eu não me vejo já a ser veterinário numa clínica ou a ser veterinário numa multinacional farmacêutica. E, portanto, gostava de fazer uma outra coisa qualquer. Então concorri a um mestrado de biotecnologia, que era o primeiro ano que se dava, era uma coisa nova, de mexer no DNA e mexer nos genes, na Universidade de Newcastle, no Reino Unido. E fui, até consegui ir, ainda nem era licenciado, aquilo era um mestrado, e aproveitar esses 6 meses, e, portanto, no ano em que me licenciei, foi o ano em que eu me mestrei. E adorei aquilo, adorei, não sabia inglês, e tive que aprender inglês com grande
estresse,
à pressão. E lembro-me que estava em casa aos fins de semana e demorava um dia inteiro a ler uma página do jornal e punha o rádio muito alto e punha a televisão muito alto porque achava que quanto mais alto aquilo fosse, mais eu percebia. Então aquilo já era ensurdecedor e depois tinha... Aquilo era horrível. Eu não havia internet, não havia nada. Fiz e adorei fazer aquilo, adorei. Adorei fazer, dediquei-me corpo e alma, isolei um gene, sequenciei o gene, aquilo era tudo novo e fazíamos as sequenciações à mão, com banhos de maria, com cronómetros, aquilo era absolutamente fantástico. E então decidi que ia continuar.
Era um novo mundo.
Era um novo mundo. Decidi que ia continuar, entretanto vim a Portugal acabar a minha tese de estágio, de licenciado, e fiquei licenciado, e depois em setembro acabei o meu mestrado. E nesse período decidi, vou visitar Cambridge. Vou visitar Londres e meti-me no autocarro e fui visitar pessoas. E a minha paixão era animais transgénicos. E até queria ir trabalhar com uma pessoa que até em Edinburgh, que foi a pessoa que clonou a primeira ovelha. Fez a primeira clonagem.
A Dolly.
A Dolly. Toda a gente me desencorajou. E também havia uma pessoa fantástica, que era o Martin Evans. Mas depois aquilo começou e vi muita gente e houve um grupo de virologia que me cativou e eu pensei assim, eu se calhar vou fazer uma coisa que seja pertinente do ponto de vista veterinário também, para não desperdiçar, ou seja, as doenças infecciosas, tanto posso ensinar médicos como veterinários, há aqui um overlap grande. Foi assim um bocado por acidente e fui para a virologia.
Mas foi um bom acidente.
Acho que sim.
Não? Então...
Sim, acho que há muitas coisas que a gente faz na vida que são automáticas e vão aparecendo. A pessoa
não,
é um
bom acidente no sentido
que
encontrou
o seu caminho.
Aí, portanto, continua a gostar de estar no laboratório.
Ah, sim, sim, e cada vez mais. Agora cada vez mais interessado em ciência.
E os vírus continuam a ser um desafio e...
Sim, e agora outras coisas, como agora, o que é interessante é que uma pessoa chega a um ponto da carreira em que pode ir para além dos vírus. pode ajudar a montar um instituto, ter uma visão mais, mais transversal. No fundo, nós os cientistas acabamos por fazer todos, os princípios são todos os mesmos. Utilizamos todas as mesmas ferramentas, fazemos perguntas todas muito, muito semelhantes na forma como fazemos as estratégias experimentais para as responder, a forma de pensar é muito semelhante. E, portanto, podem-se aplicar, somos muito versáteis, podemos aplicar as coisas a vários campos da ciência.
Não temos aqui tempo para falar sobre, sobre aquilo a que tem dedicado muitos anos do seu trabalho, precisamente sobre o vírus da herpes, o tal vírus que existe em 90% da população mundial e que pode ser causador ou potenciar.
Há oito herpes diferentes em humanos, e uns causam 90% de infecção, outros não.
Mas pronto, só causam quando se manifestam, já agora?
É assim, o herpes...
Toda a gente, quando se fala de herpes, pensa na herpes labial.
Sim, então, para explicar, é a imagem logo simples, que vem... É, herpes labial, esse é o típico. Mas a varicela também é um herpes. O vírus da mononucleose infecciosa também é um herpes. Esse, sim, afeta mais de 95% da população mundial. Portanto, todos nós temos esse vírus. Mas, ir um bocadinho atrás, há muitos tipos de infecções virais. A dos herpes é, uma vez infectando uma pessoa, permanece essa pessoa para o resto da vida e intermitentemente vai reativando o seu estado de latência. E essa reativação pode ser acompanhada de lesão e manifestação clínica ou não. E por isso é que as pessoas dizem, não tenho herpes, mas tem, só que não
se manifesta.
Mas de vez em quando reativa. E eles, assim, são muito eficientes a transmitir-se à população. E há ali um equilíbrio com a população.
É um vírus matreiro.
É um vírus matreiro.
Gosta de brincar connosco.
Mas há vários tipos e há uns que, em raras circunstâncias, estão associados, por exemplo, a linfomas. E nós, no fundo, como os vírus são parasitas intercelulares obrigatórios, eles, durante centenas de milhares de anos ou milhões de anos, evoluíram ou coevoluíram com a célula hospedeira para conseguirem replicar os seus genomas e disseminarem-se. Então, são muito bons como ferramenta para a gente perceber como é que a célula funciona. E de facto tem sido essa aquilo que me tem motivado na ciência, é usar os vírus para perceber como é que a célula funciona, para gerar conhecimento que seja transversal a toda a biologia e não só de interesse para a virologia.
É o maravilhoso mundo da ciência, o fantástico mundo da ciência, misterioso também para a maior parte de nós, os comuns nós. É por isso, por esse trabalho, que sente tanta necessidade de praticar, julgo que ser uma necessidade também, mas é mais do que uma necessidade, é uma forma de estar. Essa sua vertigem pelo desporto, pela rua, pelo desporto de rua, que passou para os seus filhos, porque o Vicente também gosta de fazer as suas...
Sim, neste momento só faço ginásio, mas durante os 21 anos de vida...
Acompanhou muito o pai ou não?
Não.
Cada um por si?
O pai foi muito bicicleta e os desportos são diferentes. Eu fui muito de artes marciais também e foi muito de vela. Era bastante, por acaso até era bastante bom em vela. Os que eu mais adorei deve ter sido ténis, vela e judo. Foi uma coisa que me caracterizou.
E o pai Pedro, neste caso, o que é que procura quando sai para a rua para praticar cada um desses?
Eu, quando faço desporto, trabalho imenso e penso imenso. Aquilo é fantástico. Seja a fazer surf.
Portanto, não desliga.
Não
usa o desporto para desligar,
Não. De forma alguma. O desporto é das alturas mais, onde a pessoa é mais criativa. E depois tem cenários fantásticos. Os filhos são todos diferentes. Eu tenho dois filhos e o Vicente recusava-se que eu lhe ensinasse a fazer qualquer tipo de coisa.
Certo.
E amoava. E o Rodrigo entregava-se de corpo e alma, que é o mais velho. E eu tive momentos mágicos com o Rodrigo a fazer surf nos sítios mais fantásticos do mundo. E portanto, a pergunta era
o que é que procura?
É difícil de explicar. É uma forma de estar na vida, é uma adrenalina, é ser viciado em adrenalina. Eu adoro contemplar a natureza, adoro sentir os cheiros, vendo através dos ingredientes. Uma pessoa, quando está a fazer surf ou está a fazer windsurf ali no guincho, a pessoa sente o sabor do mar, e o sabor do mar é diferente todos os dias. Um dia está um vento assim, outro dia está uma espuma, outro dia está uma maré, outro dia estão umas algas, e aquilo é tudo. A pessoa olha para o mar e não é um deserto azul, aquilo tem tudo vida para nós. Conhece onde é que estão as correntes, onde é que estão os ventos, aquilo é fantástico. E portanto, depois há o downhill, aquilo, a pessoa vai ali a voar na Serra de Sintra. Às vezes tem acidentes.
Já teve
a competição
também,
né? Eu agora faço uma bicicleta de estrada e fiz uma prova absolutamente fantástica. Eu fiz a Sorbetino e tive um ano em que não fiz desporto. Tive naquele estado de zona. E depois disse assim, não pode ser. então vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer competitivamente, que foi a Trans-Portugal. É uma prova de bicicleta de montanha que começa em Chaves, no topo de Portugal, e acaba em Sagres. São 8 etapas. São 1.400
km. Uma centena de quilómetros por dia, não é?
Exatamente. E eu fui e transcendi-me. Foi uma coisa, foi das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. É claro que é fantástico estar no fundo do mar dos Açores, a sudoeste da Ilha do Pico, a ver jamantas gigantes, a ver tubarões de baleia, a 30 metros de profundidade, no azul, atrás de atuns e aquelas coisas todas. Mas a Trans-Portugal foi uma coisa única, foi uma coisa muito importante na minha vida, que eu quis, em termos de esportes, quis me transcender. Pronto, e correu muito bem e eu adorei.
Então, aquilo. E agora essa busca pela imortalidade, sim, que já falou algumas vezes, de que cada vez que se transcende há aí uma tentativa de alcançar a imortalidade, agora materializa-se em quê?
Agora, no projeto que eu tenho com a Universidade Católica, estou muito empenhado nesse novo desafio e continuo a fazer os meus desportos. Eu sou muito competitivo no desporto.
Gosto de ganhar.
Eu gosto de ir ao limite das minhas capacidades e para isso tenho que ter pessoas no grupo que sejam melhores que eu, para tentar, tentar sempre não ficar atrás e ter o prazer também de às vezes os deixar para trás. Aquilo ali em cima.
Um jogo do gato e do rato.
Um jogo do gato e do rato, que é absolutamente fantástico.
Aliás, para quem lida também com animais em laboratório, faz todo o sentido de usar esta imagem. O tempo voou, como eu dizia no início, ainda quando estávamos aqui com o microfone fechado, mas não posso deixar de lhe perguntar e de vos perguntar se pensa ainda ir viver para a Ilha do Pico, nos Açores?
Eu acho que não. Eu acho que foi um sonho que eu tive e acho que vou manter isso como sonho, não vou materializar. Porque vai continuar sempre um sonho. É isso que eu vou fazer, vou manter como sonho.
Porque tem lá raízes.
Porque tenho lá raízes, tenho lá a minha família. Agora os meus filhos vão lá e eu fico muito contente de eles irem para lá e perceberem o que é que está lá e porque é que o pai teve.
Vão
lá
de férias?
Sim, vamos. Geralmente eu vou sempre nas duas últimas semanas de julho.
Para a Ilha do Pico. E o que é que o Pico te dá, que tu não consegues encontrar aqui no continente? Porque às vezes as pessoas que nunca foram aos Açores não conseguem perceber porque é que quem conhece os Açores e gosta dos Açores fala com tanta alma daquela terra.
Eu já vou desde lá, desde os quê? Dos meus 3 anos de idade, 2 anos?
Talvez 2 anos de idade.
E foi sempre uma questão que o meu pai dizia, sempre questão de fazer, é todos os anos vens pelo menos aos Açores. Nós estamos sempre rodeados de cidade, ou mesmo vivendo, por exemplo, nas zonas de Cascais, ou mesmo de arredores de cidades de Lisboa, é tudo um stress. É tudo só prédios, estradas, semáforos, carros, cheiros, é tudo um ar muito pesado. Nos Açores é literalmente toda a gente queixa. Ah, quer ir a Bali, ah, quer ir às Maldivas, ah, quer ir ver não sei o quê. Temos uma ilha a não sei quantos, não sei, vá, milhares de quilómetros de distância, mesmo aqui ao lado, relativamente. Tem água a 25 graus, tem um custo de vida baixo.
Come-se maravilhosamente bem.
Posso dar-lhe um exemplo? Eu aproveito e das vezes como mais peixe, ou quando como peixe, é só nos Açores. Uhum. Temos o preço do quilo do atum, que são 8 euros ao quilo. Tenho lá amigos meus, dividimos todo, faço atum no forno, postas de atum, e eu que também gosto muito de cozinhar. E,
já percebi, estou a perceber que sim.
Há imensas coisas que eu lhe posso dizer e que vão.
Vamos continuar a falar depois com o microfone, já não para os ouvintes, só aqui entre nós. Uhum. Uma refeição que fosse o vosso prato, o prato da vossa relação.
Eu deixo esta.
Não, é para responder eu e os dois rapidamente.
Não posso dar a um, mas posso lhe dar alguns, por exemplo, o peito de pato com gengibre e mel. Temos
que é feito pelo Vicente ou pelo pai?
Pai. Joelho de porco. Temos medalhões de atum com gengibre, molho de soja e azeite na frigideira, tipo 10 segundos de cada lado. Temos os gansos de Natal. Temos até os pregos, como
com
o pai.
Até os pregos? Podemos pedir um prego nesta conversa. Com um bom vinho?
Sim, gosto muito de vinho. Adoro vinho, adoro champanhe.
Champanhe ou espumante?
Champanhe, eu gosto muito de champanhe. Mas há espumantes ótimos também.
E um gelado de laranja, no caso do Pedro Simas, não é?
Exato,
do investigador.
Se tivesse que escolher uma fruta para o resto da vida, escolheria a laranja.
O sabor da laranja. E da ilha?
Não, nós tínhamos uma história que é, se tivéssemos, eu uma vez perguntei, pá, se tivesses numa ilha, qual era a fruta que tu escolhias para comer todos os dias? Estamos ali a escutar. Ele disse primeiro manga, mas depois acabei de mudar para o laranja.
Também? Também o Vicente também?
Laranja, porque em termos racionais, em termos objetivos, a laranja seria uma melhor fruta.
Então, acabamos com sabor a laranja. Esta
muito obrigado
nossa
esta
partilha. Muito,
super agradável.
Muito obrigada
convite,
eu.
Obrigado a nós.